um feliz Natal, que essa festa do nascimento, da manifestação do nosso Salvador na nossa carne humana, na nossa humanidade, seja para você consolo, alegria, paz e esperança. Nós estamos em plena festa do Natal. O tempo do Natal começa na tarde do dia 24, então começou antes de ontem, com a missa da vigília do Natal, depois a missa da noite do Natal, a missa da aurora, a missa do dia. São quatro missas no Natal. Imaginem, a missa da vigília, que o padre celebra ao cair da tarde. Depois a missa da noite do Natal, a primeira missa mesmo, da festa do Natal. Depois a missa da aurora, que é quando o sol nasce. Essa os padres não podem celebrar, coitados, porque já celebraram a noite toda. Mas em geral nos mosteiros, nos conventos, eu me lembro quando eu estava no mosteiro, lá pelas 5h30, 6 horas da manhã, o sol nascendo e a gente celebrando a missa da aurora. E depois a missa do dia do Natal, com o dia já claro, com o sol já alto. Até a noite se celebra esta quarta missa. Então, a missa da vigília, mais três missas. E ainda é pouco para celebrar um acontecimento tão grande. Deus visitou a nossa terra. Deus pisou o chão da nossa vida. Deus, o infinito, o eterno, fez-se homem para levar a humanidade até o coração de Deus. Mas a festa do Natal não termina no dia 25. Começa o tempo do Natal, que é um tempo composto de cinco festas. Quando se diz boas festas, esse jeito de falar é cristão, mesmo que as pessoas não saibam mais o que isso significa. O que significa boas festas? Quais são essas festas? São cinco festas do Natal. Cinco festas do tempo do Natal. Primeira festa, celebramos ontem, a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carta. Ele nasceu de Maria a Virgem. Deus perfeito nasceu homem perfeito. É mais homem do que nós, porque nós temos uma coisa que atrapalha a nossa humanidade, que diminui a nossa humanidade. Qual é essa coisa? O pecado. O pecado não é humano, é desumano. E quanto mais se peca, mais desumano se fica. Jesus é mais homem, é mais humano do que nós, porque é santíssimo na sua humanidade. Então, no dia 25, a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Eterno como Deus, nascido no tempo como homem. Onipotente como Deus, frágil numa gruta como homem. Dá de comer às aves dos céus como Deus, e se alimenta do leite da Virgem como homem. Como Deus, veste de beleza os lírios dos campos, como homem é envolvido em faixas. Como Deus abrange o universo todo, abarca tudo, como homem é reclinado num presépio, deitado numa manjedoura. Como Deus é a palavra que se faz carne, como homem choraminga no presépio como qualquer criança. Que mistério tão grande! Ó Deus bendito, quanto te custou nos ter querido! Quanto te custou? Então é a primeira festa do tempo do Natal. A segunda é hoje, o domingo depois do Natal. O domingo dentro da oitava do Natal, a festa da Sagrada Família. Eu vou comentar muito sobre ela nas leituras daqui a pouco. Mas a festa da Sagrada Família. O Filho de Deus, Deus Eterno, não só nasceu, mas quis nascer numa família. Isso muda tudo para nós. Isso tem tudo a ver. A terceira festa, 1º de janeiro, é festa de quê? Ah, Dom Henrique, é festa de Ano Novo. É não, para um cristão não. Para o católico, o principal não é festa de Ano Novo. É verdade, é dia de ano, é Ano Novo. Mas isso não é uma festa cristã. É uma festa civil. É uma festa do calendário civil. Tudo bem, a gente comemora, faz festa na virada do ano. Mas o importante, a festa religiosa, não é a questão do Ano Novo, é que é a oitava do Natal, é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele menininho que nasceu no Natal, ele não é simplesmente um menininho, não é simplesmente humano, ele é Deus. Meu irmão, minha irmã, nunca esqueçam isso, viu? Jesus é Deus, Deus perfeito, o Filho eterno do Eterno Pai. Nós dizemos no credo, consubstancial ao Pai, da mesma substância, do mesmo ser do Pai. Ele é Deus. E por isso nós, no dia primeiro, chamaremos Nossa Senhora de Mãe de Deus. Verdadeiramente é digno bendizer-te, ó Mãe de Deus, bem-aventurada, imaculada para sempre, Mãe do nosso Deus, mais venerável que os querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Tu, que conservando tua integridade virginal, deste à luz o Verbo de Deus. Tu és, na verdade, Mãe de Deus. Nós te glorificamos. É assim que a Igreja saúda Nossa Senhora. É interessante, essa festa tem muito a ver com o costume oriental. No Oriente, quando a mulher dá à luz, no outro dia a vizinhança vai todinha cumprimentá-la. Então, ainda hoje no Oriente, os cristãos do Oriente comemoram a festa de Nossa Senhora no dia 26 de dezembro. O menino nasceu no dia 25, dia 26 a Igreja faz uma festa para ela. E se chama Congratulação da Mãe de Deus. Quer dizer, nós vamos cumprimentar a Virgem Maria pelo menino que lhe nasceu. Aqui no Ocidente, 1º de janeiro. Então, Natividade do Senhor, dia 25. Sagrada Família, hoje, o domingo entre o dia 25 e o dia 1º. Dia 1º, Santa Mãe de Deus. Depois, no domingo seguinte... Na verdade, o dia certo é 6 de janeiro, mas no Brasil, domingo seguinte, a Epifania do Senhor. Aí você diz, Dom Henrique, que bicho é esse? Não é um bicho, é uma festa. A palavra Epifania quer dizer manifestação. O menino nasceu no dia 25, pois agora ele, com a luz da sua estrela, atrai os povos pagãos. Toda a terra, toda a gente viu a salvação do nosso Deus. A luz do menino brilha, e os povos que andavam nas trevas, os pagãos, nossos antepassados, quem somos nós? Descendentes dos pagãos que adoravam o quê? Nós somos descendentes dos negros, dos índios, dos brancos europeus. Os índios, com a religião animista deles, adorando os espíritos da floresta, com medo dos fantasmas, dos espíritos maus. Idólatras, muitos até praticaram sacrifícios humanos. Nós somos descendentes dessa raça. Temos no sangue essa raça. Os negros, que adoravam e ainda hoje cultuam orixás, espíritos. Vejam, uma religião animista. Nós temos no sangue essa raça. E os brancos europeus, celtas, que tinham medo de duendes, andavam atrás de fadas, tinham medo de bruxos e adoravam também a deuses falsos. Nós que vivíamos nas trevas, brilhou para nós a luz do menino. E aí vem os magos, pagãos, representando todos os povos da terra, porque o menino manifestou. Daí vem o nome Epifania, manifestação. Manifestou a sua glória. Atraiu para si os povos de longe. Cumpre-se a profecia de Simeão, luz para iluminar as nações. Glória do teu povo, Israel. É a festa da Epifania, que é grande. No Oriente ainda é maior do que o Natal. Para os católicos do Oriente, a Epifania é mais importante que o Natal. Porque o menino que nasceu, agora brilhou para todos os povos. Não é mais só para os judeus. Então, é a quarta festa. A gente celebra no Brasil no domingo, entre o dia 2 de janeiro e o dia 8. Domingo, entre dia 2 e 8, se celebra a Epifania. E no domingo seguinte, a última festa do Natal, o batismo do Senhor. O batismo, por quê? Porque aí Jesus se manifesta a todo Israel. Este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. Ele agora vai começar a sua vida pública. Então, são estas as festas do Natal, cinco festas. Quando a gente diz boas festas, não é o Réveillon, não é o pileque que vão tomar, não é a gastança que vão fazer, são as cinco festas da manifestação do Senhor. Essas cinco festas nos fazem celebrar uma coisa só: Deus veio até nós, Deus se manifestou, humano entre os humanos, para encher de vida divina a nossa vida humana. É por isso que hoje, domingo após o Natal, festa da Sagrada Família, eu estou lhe dizendo, Feliz Natal. Nós estamos em plena oitava do Natal. E nesta Sagrada Família, nós vamos contemplar esse mistério tão bonito. O Filho de Deus se fez homem numa família humana. E assim santificou a família. Como diz o Evangelho de São Lucas, vieram apressados os pastores e encontraram Maria com José e o menino deitado no presépio. O que os pastores encontraram? Uma família humana. Que coisa linda. O menino com um pai e uma mãe. Que mistério tão bonito. A encarnação do Filho de Deus deu-se numa família. Isso quer dizer que a família é divina, a família é sagrada. Não é só a família de Nazaré, não, viu, que é sagrada. É toda a família, a minha, a sua. A família está no plano de Deus. Não pode ser destruída e não pode ser reformada. Vamos fazer uma família diferente, um homem e três mulheres. Vamos fazer uma família diferente, dois homens morando juntos. Vamos fazer uma família diferente, duas mulheres morando juntas. Para um cristão, isso é inaceitável, porque para um cristão, a família é sagrada. Está lá no livro do Gênesis, Deus os criou, homem e mulher, a sua imagem ele os criou. E Deus os abençoou e disse, crescei, multiplicai, dominai a terra. E Deus determinou, o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então, esse mistério tão grande, o futuro da humanidade, passa pela família. Quer fazer da nossa vida um inferno de violência, de droga, de jovem desencontrado? Destrua a família. Aliás, estamos destruindo. Continue a destruir. Continue. Geremos jovens sem valores, sem critérios, sem temor de Deus, sem limites. E não tem policiamento na rua. Não tem repressão policial do Estado, não tem punição que segure a desagregação da sociedade humana. Porque não se brinca com o plano de Deus. E o plano de Deus passa pela família. O nosso bendito Salvador Jesus Cristo, nascendo de uma família, santificou a família humana. Que conselhos bonitos esses do livro do Eclesiástico. Aliás, o livro do Eclesiástico tem coisas lindas, não é? É um dos livros que, infelizmente, nossos irmãos protestantes tiraram da Sagrada Escritura. Você sabe que a Bíblia dos protestantes ela é incompleta. Faltam 7 livros que foram tirados arbitrariamente. Sabedoria, Eclesiásticos, Tobias, Rute, 1 e 2 Macabeus, Judite, umas partes do livro de Esté. Falta, infelizmente, na Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Mas que coisa linda... esses conselhos. E primeiro o autor sagrado diz, Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Veja, para um cristão, pai e mãe não são simplesmente fruto do acaso. Pai e mãe nos são dados por Deus. Por mais que um pai e uma mãe errem, eles sempre merecerão o nosso respeito. Por um motivo simples, eles nos deram a vida. Deus usou aquele homem e aquela mulher para que nós viéssemos a este mundo. Então, a relação entre pais e filhos tem algo de sagrado. O filho deve ter o respeito filial. A palavra correta para isso é a piedade filial. O que é piedade? Piedade significa um comportamento de respeito, de veneração. A gente tem isso para com Deus, de modo máximo. A gente tem isso para com os pais, para com as autoridades, com nossos mestres, com os mais velhos. A piedade é uma coisa que tem desaparecido. Desaparecido. Então, como é que os filhos demonstram essa piedade para com os pais? O respeito, o pedir a bênção. O seu filho lhe pede a bênção. Você é um cristão. Para um cristão... a bênção é importantíssima. Eu sou bispo quando eu encontro meu pai e minha mãe. Ao acordar-me, ao ir para a cama, para dormir, eu peço a bênção. E beijo a mão do meu pai e beijo a mão da minha mãe. São meus pais. Serão sempre. Até quando morrerem, no céu, eles intercedem por nós. Então ensine seu filho desde cedo a ter essa piedade filial. E também o pai e a mãe devem ter para com os filhos esse respeito. Dizer com santo temor: meu Deus, esse menino, essa menina, tu colocaste nas nossas mãos para que nós fizéssemos dele e dela um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Que coisa linda! Então, Deus honra o pai nos filhos. Quer dizer, Deus presenteia os pais dando-lhes filhos. E sobre os filhos confirma a autoridade da mãe. O desrespeito a um pai, a uma mãe, é pecado grave contra Deus. É pecado grave. Então, eu xingar, eu menosprezar, eu não ajudar, eu desprezar na velhice um pai e uma mãe, eu gritar com eles e com eles faltar a paciência, quando o juízo, quando a força vai declinando. Que coisa, não é? Nossos pais nos levam nos braços quando nós somos crianças e depois nós é que vamos levá-los, sustentá-los, ter paciência, porque vai chegando a senectude, vai chegando a vestutez, vai chegando aquela falta de memória, de agilidade no raciocínio, às vezes a caduquice mesmo. E como é bonito aí quando o filho ampara o pai. Eu não esqueço, vi certa vez um vídeo no YouTube que me impressionou muito. No jardim, um pai e um filho, filho jovem. E o pai fez uma pergunta ao filho. Se não me engano, era um pássaro que estava no jardim. E o pai perguntou: aquilo é um passarinho? E o filho disse: é. E daqui a pouco o pai perguntou novamente: ali é um pássaro? E o filho, já mal-humorado, disse: é. Uma terceira vez o pai perguntou: o pai já velho, aquilo é um passarinho? Eu não já lhe disse que é um pássaro? O senhor está surdo? O pai, então, calado, levantou-se, foi lá dentro e trouxe um livro, entregou ao filho. Era um diário. E no diário estava lá escrita uma página. O pai mostrou uma página. Uma página quando o pai era bem jovem e aquele filho era uma criança. E o pai dizia: hoje meu filho perguntou 10 vezes a mesma coisa. E eu, paciente, respondi: pois é, aí está. Nossos pais nos levam com paciência. Nossos pais suportam as dificuldades da vida, se privam muitas vezes de tantas coisas para que nós sejamos felizes. A coisa mais bonita dos pais é essa capacidade de serem felizes vendo a nossa felicidade. Quantas vezes os pais se esforçam tanto para os filhos conseguirem um sucesso, renunciam a tanta coisa, e quando o filho consegue, para eles é a maior alegria, como se fossem eles próprios que tivessem conseguido. Pois bem, que coisa bonita. Por isso a Escritura diz: quem honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados. Quem honra sua mãe, tem o perdão de Deus. Quem respeita sua mãe, é como alguém que junta tesouros. Quem honra seu pai, terá alegria nos seus filhos, e no dia em que orar, será atendido. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. A caridade feita a teu pai não será esquecida por Deus nunca, mas servirá para reparar os teus pecados. E no último dia, na justiça de Deus, será para a tua edificação. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos pensar um pouquinho hoje, olhando a família de Nazaré, na nossa própria família. Que a nossa família seja um lugar de paz, que seja um lugar de união, de diálogo, que a gente compreenda que não fomos nós. Veja, amigo a gente escolhe. Eu posso escolher meus amigos, mas pai, mãe, filho, irmão, é Deus quem dá. Eu não escolho. É a providência de Deus que nos reuniu na mesma casa. E o amor de Deus fez com que nós fôssemos batizados. Somos ali uma casa, um grupo de cristãos. Quanto deveria ter fraternidade? Quanto deveria ter oração? quanto deveria ter amor uns pelos outros, respeito, cooperação, diálogo, ajuda. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Se pergunte, eu tenho tido consciência de que minha família é sagrada? Eu tenho sabido na minha casa ser um elemento de construção de paz, de perdão, de diálogo? Eu mesmo na minha casa tenho sido ajuda, socorro, uma mão amiga, um coração aberto? Pense bem. Como tem sido o meu comportamento com meus pais? Os pais, como tem sido o meu comportamento com meus filhos? Aqueles que Deus me deu para que eu cuidasse? Então, que Nosso Senhor abençoe nossas famílias. Vamos escutar o Salmo 127 e 128, que mostra como a família que teme o Senhor, como a família que vive na fé, na piedade, é uma família feliz. O Salmo diz tão bonito, pensa sobretudo no pai de família: se tu temes o Senhor, tu terás alegria de viver do trabalho das tuas mãos. A tua esposa será para ti fecunda como uma videira, a videira que produz o bom vinho, o vinho da alegria. Os teus filhos serão como brotos de oliveira que produz o óleo que dá sabor, o óleo que gera luz na lamparina, o óleo que torna a face brilhante. Feliz o homem que teme o Senhor, terá uma família assim. É interessante porque a gente vê hoje quanto falta na vida de família a presença da fé. Antigamente se entrava numa casa, na sala tinha um quadro do Coração de Jesus. Deixa eu aperrear um pouquinho a sua cabeça, o seu juízo. Existe na sua sala um quadro do Coração de Jesus? Ou um crucifixo? Um sinal de que você é cristão, pelo amor de Deus? Na sua sala de jantar, antigamente se colocava a Santa Ceia. O que é que tem na sua sala de jantar? Ali onde sua família se alimenta. Para um cristão, a refeição é continuação da Eucaristia. A gente come dando graças a Deus. Quem come sem rezar, rouba de Deus, porque não reconhece que o alimento é dom de Deus. Você pode dizer que dom de Deus é fruto do meu dinheiro, do meu trabalho. É? Pois eu queria ver o seu dinheiro todinho sem a chuva. Eu queria ver o seu dinheiro todinho sem a saúde para você trabalhar. Eu queria ver o homem produzir alimento se Deus não fizesse chover, se Deus não desse a fecundidade à terra, e se não brotasse o trigo, e se não brotasse do ventre da terra a água. Eu queria ver. Então, quem se alimenta sem rezar, sem pedir a bênção a Deus e sem dar graças a Ele, rouba, é ladrão, é impostor, porque considera como propriedade sua aquilo que é presente de Deus. Eu uma vez, quando estava em Roma, conversando com um padre do Iraque, ele dizia que se escandalizava com a leviandade da nossa sociedade. Ele dizia: olhe, padre, no Iraque, no Oriente, se a gente encontrar um pedaço de pão no chão, a gente pega o pão que está no chão, beija e coloca num lugarzinho guardado, mesmo que não vá comer mais, porque aquilo é dom de Deus, é fruto da terra, é fruto do trabalho, do suor do homem. E porque muitos não têm o que comer, e a gente desperdiça, a gente joga fora, nós estamos nos tornando uma sociedade leviana. Leviana nas nossas relações, leviana nas nossas atitudes. E assim a gente vai apagando a presença de Deus da nossa vida e dos momentos e das coisas mais importantes da vida. Vamos rezar esse Salmo 127, 128, dando graças a Deus pela nossa família. Na verdade, São Paulo aqui, nestes versículos 12 a 21 da carta aos Colossenses, no capítulo 3, está falando da família, o tempo todinho. São Paulo tem diante dele a família. E o que é uma família? Pelo menos uma família cristã, uma comunidade de batizados. Meu pai é batizado, é cristão. Minha mãe é batizada, é cristã. Eu e meus irmãos somos batizados. Então o que nós somos? Uma comunidade cristã, uma igreja. A igreja da casa. Em latim, casa se diz o quê? Domus. A igreja doméstica, a igreja do domus, a igreja da casa. Então a primeira igreja é a nossa casa. A igreja não é uma comunidade de cristãos? Onde dois ou três estão reunidos no nome do Senhor, ali não está a igreja? Pois bem, então São Paulo começa dizendo, e o que eu vou comentar agora, repetindo as palavras da Sagrada Escritura, eu quero que você pense na sua família, meu irmão. Olha o que São Paulo diz. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Vocês, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, vocês são os santos eleitos de Deus. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. O danado é que a gente às vezes vê o irmão nos outros, vê a presença de Cristo nos outros, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de recordar e de ver nos de casa a presença de Cristo. É como se meu pai, minha mãe, meus irmãos fossem uma coisa que não tem nada a ver com minha fé. Tem a ver com minha fé os da igreja. Não, mas os da minha casa são batizados, são cristãos. Então o relacionamento entre eu e os da minha casa deve ser de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. E São Paulo diz uma coisa bonita, suportando-vos uns aos outros. Danou-se. E tem que suportar-se? Tem. Porque às vezes cada um tem cada pedaço ruim danado. Então eu suportar, porque os outros também me suportam. Me suporta. Ter paciência. Saber às vezes tirar por menos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Eu dou perdão e peço perdão. Então como isso é importante? Você que é pai, que é mãe, eu lhe peço. Ensine seus filhos desde cedo a rezar. Ensine seus filhos desde cedo a respeitar você e sua esposa, você e seu esposo. Ensine seus filhos desde cedo a serem fraternos uns com os outros. Não aceite que um filho seu fique de mal do outro. Não aceite isso. Não aceite que um filho diga, isso é meu e ninguém pega. Não aceite. Ensine seus filhos desde cedo a perdoar, a se suportar. Ensine seus filhos desde cedo, aos domingos, no dia do Senhor, a rezar junto com vocês, a fazer uma revisão de vida. E aí, como é que foi a semana? E se algum tem motivo de queixa contra o outro, colocar e se perdoarem mutuamente. São Paulo diz, olhe, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Isso vale para a vida de família. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros. Pois o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o laço que nos une. Nos une a Deus e nos une uns aos outros. E aí São Paulo diz, e diz para a família, para a sua família, que a paz de Cristo reine em vossos corações. Então se eu tenho a paz de Cristo, se meu irmão tem a paz de Cristo, se meu pai tem a paz de Cristo, minha mãe tem a paz de Cristo, a minha família viverá na paz. Que a palavra de Cristo habite em vós com toda a riqueza. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, na família, tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, Jesus, dá-nos uma família assim. Jesus, ajuda-nos, ajuda os cristãos a compreender que a família cristã não pode ser como as outras famílias. Que na família cristã não é a internet, não é a televisão que reina. Não é a internet, não é a televisão que dizem qual é a verdade, qual é o bem da vida. Jesus, que os membros da minha família rezem juntos. Que nós, Jesus, leiamos juntos na mesma página o teu evangelho. Jesus, dá-nos a graça de entender que a alegria de alguém da família é a alegria de todos. E a tristeza de alguém da família é a tristeza de todos. Que a luta de alguém da família é a peleja de todos. Que tudo o que façamos em nossas famílias, em palavras ou obras, seja feito em teu nome, Jesus, dando graças ao teu Pai bendito. Que nossa casa, Jesus, seja como a casa de Nazaré. Pois bem, São Paulo diz ainda: esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Ou seja, as relações na família devem ser relações de reciprocidade. A mulher deve se dar toda ao marido, mas o marido deve amar a mulher como quem ama seu próprio corpo, sua própria carne. Os filhos devem ter a piedade filial, o respeito, o carinho para com os pais. Mas os pais não podem ser tiranos para com os filhos, mas devem, com amor, com carinho, às vezes com pulso e firmeza, tirar deles o melhor para que eles cresçam. Tirar de dentro deles o melhor da potencialidade deles para que eles desenvolvam e não deixem enterrados os talentos. Eis aqui como deve ser a relação da vida de família. Uma relação de amor, uma relação de compreensão, uma relação de respeito, uma relação de diálogo. Aliás, uma coisa que falta muito hoje nas nossas famílias é o diálogo, é a convivência, é parar para escutar, é fazer juntos a refeição, é ao menos aos domingos rezarem juntos, é ao menos aos domingos sentarem-se ao redor da mesma mesa para conversar um pouco. Que coisa triste uma família cristã, onde todo mundo se cala à mesa e só a televisão fala. Deixa essa televisão para lá, desliga um pouquinho a música e vocês conversem entre vocês. Chame seus filhos para conversar de vez em quando. Mas para falar sobre o quê, Dom Henrique? Fale da vida, dos sonhos, das preocupações, de Deus, dos valores. Conversa, reza junto às vezes. Meus irmãos, não brinquemos com isso. Façamos da nossa família um espaço de paz. Façamos da nossa família um espaço de amor a Deus e de amor mútuo. Eis o que é que o mundo espera. O mundo precisa do testemunho dos cristãos. Então, esses conselhos de São Paulo tão bonitos, e eu peço aos pais, não tenham medo de educar seus filhos. Educar é mostrar horizontes, é mostrar valores, é tomar pela mão. A palavra educar vem do latim, do radical duque, que quer dizer conduzir. Educar, conduzir. Levar adiante, como quem toma pela mão e leva para frente. Então, é isso que é educar. É a missão mais sagrada do pai e da mãe, dos dois. Que o pai nunca diga uma coisa e a mãe desdiga. Que o pai não desautorize uma ordem que a mãe deu. Mas o marido e mulher, às vezes ali no quarto, sozinhos, devem discutir qual o melhor rumo para dar para os filhos. E os dois juntos, são os dois que educam. Aí os filhos terão segurança. Que os pais se façam admirar pelos seus filhos, para que os filhos vejam neles um referencial, vejam neles um porto seguro. Que pai e mãe saibam dialogar com os filhos, não só para mandar, não só para dizer o que é certo e o que é errado, mas para escutá-los, os sonhos, os medos, as lutas, as dificuldades, os fracassos também, para aplaudir as vitórias, para incentivar no bem e dizer sempre: meu filho, o que você precisar na vida, os erros seus, não tenha medo, seus pais estarão com você. Não para dizer que é certo ou que é errado, mas para apoiá-lo e estender a mão para que você supere o erro, a queda, a dificuldade e cresça. É isso que Deus sonhou para a família. É isso que Deus sonhou para a convivência humana. É isso que no fundo, todo mundo quer. Quando o mundo quer avacalhar a família, quando o mundo fala mal do matrimônio, da fidelidade, da indissolubilidade, mas no fundo é o que todo mundo queria. No fundo, o mundo tem uma dor de cotovelo doida, porque com a leviandade, com o egoísmo, com a irresponsabilidade, não consegue ter uma família assim. Mas você é cristão. Se você alicerçar sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo, você terá uma família assim. E olhe, escute bem. Depois da fé, depois de Deus, a família é a coisa mais importante. Não estou brincando, não. Primeira coisa na vida de uma pessoa é a fé. É o mais importante de tudo. Porque ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me socorrerá, diz o Salmo 27. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor estará comigo. Então a fé de Deus. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Cristo na vida tem tudo, ainda que a família falte. Mas depois da fé, a família é a coisa mais importante, mais sagrada. E não é a saúde não, é não. Porque se você não tiver saúde nenhuma, mas tiver uma família que ame você, isso vale mais do que a saúde. Porque a família estará ali, vai lhe mostrar amor, vai sustentar você, vai tomar você pela mão. O amor deles para com você será o melhor curativo. Mas se você tiver saúde e não tiver família, ou que coração vazio, ou que sensação de solidão e de ser inútil, de não ser amado. Então o maior valor é a fé, o segundo é a família. E aí os outros vocês coloquem o que vocês quiserem, né? A saúde e outras coisas. Mas esses dois valores, Deus, a fé e a família. Agora isso aqui, uma família, viu? É preciso lutar para construí-la. O problema de hoje é que o homem quer colher o que não planta. Uma família começa a ser construída, meu irmão, minha irmã, se você aí é jovem, às vezes eu encontro tantos jovens que dizem, Dom Henrique, eu não perco a hora católica. Pois se você é jovem e pensa em casar, viu? Se você é menino e vive sonhando aí com o Romeu, preste bem atenção. A família começa a ser construída no namoro. O namoro é para conversar. O noivado, virgem de existir isso, bom, entre os cristãos deveria existir. O noivado, o namoro, é para que se conheçam, para que sonhem juntos, para que pensem juntos como será a vida de família, quais os valores. Eu, graças a Deus, venho de uma família muito unida. E nossos pais, às vezes, têm lá uma caixa cheia de carta. E eles mostram, são as cartas que eles escreviam um para o outro. Naquele tempo não tinha e-mail, né? Cartas. E nas cartas, que coisa bonita, eles namorando e a gente já tinha nome. Eu já era Henrique, minha irmã já era Clara, já era Ricardo, já era Adriano. Tínhamos nome. Eles já falavam como queriam criar os filhos. Já falavam nos valores que queriam dar. Então, eles construíram, antes de casar, já começaram a construir o sonho da vida familiar. Mas hoje é uma brincadeira. Quantos se casam sem preparação nenhuma? Quantos se casam depois de um namoro e de um noivado fútil, que consistiram, namoro e noivado, em no fim de semana ir à boate, a restaurante, a conversar bobagem e outras coisas que impróprias para menores de 21 anos, e não é o bispo que vai dizer. Então, vejam, não é assim que se constrói o amor. Não é assim que se constrói a família. Então, construamos a nossa família. Construamos para acolher a alegria, a bênção de uma vida familiar equilibrada e fecunda. Dom de Deus e construção nossa. Meus queridos irmãos, vamos meditar direitinho nesse evangelho. Veja que ele começa com os magos já tendo visitado o menino Jesus. Mas eu queria falar um pouquinho antes disso. Lembrem que São Mateus conta que quando os magos chegaram lá no presépio, né, lá na casa onde estava Jesus, Maria e José, eles encontraram o menino com Maria, sua mãe. Está lá, sim, no Evangelho de Mateus. E eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre essa afirmação, sobre esse versículo. Lembre, vamos ver se é bom de memória. Os magos chegaram em Jerusalém perguntando o que a Herodes? Perguntando o que ao povo? Qual era a pergunta? Você se lembra? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Então procuravam o quê? Um rei. Na cabeça dos magos, os magos não sabiam dessa história de Messias. Os magos sabiam que se uma estrela apareceu no céu, é sinal de que uma estrela apareceu na terra. Um rei, alguém grande. Pegue a Bíblia e olhe lá, Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá no tempo de rei Herodes, eis que os magos, eram astrônomos, estudavam os astros, vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, essa estrela apareceu 2, 3, 4 meses antes para atrair os magos. E eles, como Abraão, deixaram tudo seguindo a estrela do menino. E você segue a estrela desse menino? Essa estrela é luz. Essa estrela não está no céu, não. Essa estrela deve brilhar no seu coração. Não é todo mundo que vê essa estrela, não. Herodes não viu a estrela. Jerusalém não viu a estrela. Será que você vê essa estrela? Iluminar é fácil. Eu quero ver iluminar o coração com a luz de Cristo. Aí é cada um que se deixa iluminar pela estrela do menino. Mas escute, então os magos procuram quem? Um rei, o rei dos judeus. E vai encontrar? Vai sim. Está lá no versículo 11. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. O que significa isso? Vejam, os magos encontram o rei dos judeus com Maria, sua mãe. Pois eu vou dizer, os magos encontram o rei com a rainha. É que no Oriente, a esposa do rei não valia nada. O que valia era a mãe do rei. A esposa, o rei tinha um monte, Salomão tinha 1000. Um pouquinho exagerado, né? Tinha 1000. Você sabe disso. Tinha 300 esposas e 700 concubinas. Isso é no Antigo Testamento, não é? No Novo não vale nada. Então vejam, a esposa do rei não vale nada. O que vale é a mãe do rei. A mãe do rei é que recebe toda a honra e é chamada de rainha. A mãe do rei tem até um nome nas cortes do Oriente, Gebirá. Quem é a Gebirá? A rainha mãe. Aquela que tem toda a autoridade. Se vocês olharem, lá no Antigo Testamento, Bessabeia, esposa de Davi, quando ela ia ver Davi, se prostrava diante dele e o chamava de meu senhor. Meu senhor. Veja, está lá no primeiro livro dos reis. Você pode procurar. Chamava de meu senhor. Mas depois que Salomão sobe ao poder, Bessabeia, agora é a rainha mãe, quando ela entra para ver o filho que é rei, o filho se levanta, se prostra diante dela e a coloca ao lado dele no trono. Então Maria, no reino de Deus, é a Gebirá. Maria é a mãe do rei. Maria é rainha mãe, a rainha à vossa direita, vestida, ornada de ouro de Ofir. Os magos procuram rei, pois encontram. Imagine a sala do trono, o reizinho com a Gebirá. Encontraram o menino com Maria, sua mãe. E prostraram-se diante dele e o adoraram. É a adoração, a vassalagem, o louvor, a homenagem que se presta a um rei. E ao lado do rei, a rainha. No reino de Deus, existe uma rainha. Na igreja, existe uma rainha. A Gebirá, a Virgem Maria, a mãe do menino. Agora entremos no evangelho de hoje. Reparem, a família de Nazaré, coitada da família de Nazaré, a Sagrada Família começa com uma crise. A sua família tem crise? Pois a Sagrada Família também teve. Ou você não acha que é crise começar uma família com uma gravidez inesperada e o filho não é do noivo? Você quer um terremoto maior do que esse? O que é que você acha de um parto no qual o casal não tem nenhuma cama para esse menino nascer? Você acha que é crise pequena o carpinteiro não ter um berço para o seu filho? Você acha que é crise pequena, assim que o menino nascer, ter que fugir para o Egito? Fugir como exilado político, com medo da polícia? Levanta-te no meio da noite, Deus diz. Que noite escura. Noite fora, noite dentro. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Meu Deus, por que tu permites? José e Maria talvez tenham perguntado isso. Senhor Deus de Israel, este não é o teu filho. Este não é o Messias que tu mandaste. Esse não é o Salvador que nossos pais esperavam. Como tu permites isto? Por que temos que fugir? Como bandidos, como malfeitores. Viver numa terra estrangeira de um povo que fala uma língua que a gente não conhece. Viver com medo da polícia bater na porta a qualquer hora. Senhor, onde tu estás? Senhor, por que tu não nos livras das vicissitudes, dos conflitos da vida? Maria e José, José e Maria, pega o menino. José, querido José, que homem bonito esse José. Deus confiou a José o seu maior tesouro, o seu filho e a Virgem Maria. E José se levanta, José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. É interessante, Jesus vai vivendo na carne dele a história do seu povo, a história de Israel. Seu povo não foi escravo no Egito, pois Jesus também vai ser. Deus não vai trazer Israel do Egito. Do Egito chamei meu filho, diz lá Deus no capítulo 11 de Oséias. Quando Israel era ainda um menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Pois Jesus também voltará do Egito para a Terra Santa. E aqui uma coisa interessante. Quando eles voltam do Egito, quem está na Judeia? Arquelau, que era pior do que o pai, Herodes. Então, eles preferem não morar na Judeia. E aí vão para a Galiléia e vão morar em Nazaré. E São Mateus, como bom judeu, ele usa o jeito judeu de interpretar as escrituras. Ele diz, ele foi morar em Nazaré para se cumprir o que os profetas disseram. Ele será chamado Nazareno. Na verdade, essa tradução está ruim. É Nazoreu. Mateus diz, ele será chamado Nazoreu. Agora, duvido você descobrir na Bíblia onde é que tem essa profecia. Olha, Mateus diz, olha, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas, não um só, por vários. Ele será chamado Nazoreu. Qual é o profeta que disse isso? Que profeta disse que Jesus, que o Messias seria Nazoreu, seria Nazareno? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Então, Mateus não sabe Bíblia? Sabe demais. Aqui tem que entender a cabeça dos judeus. Pegue a palavra Nazoreu. Quais são as consoantes de Nazoreu? N, Z, R. Não é isso? São as mesmas consoantes de duas outras palavras. Nazi e Nezé. Nazi quer dizer consagrado. Nazireu. Sansão era Nazireu. Samuel era Nazireu. João Batista era Nazireu, eram consagrados ao Senhor. E a outra palavra, Nezé, que quer dizer rebento, o rebento de Jessé. Veja, os profetas tinham dito que o Messias seria ungido, consagrado, seria Nazireu, e que o Messias era rebento do tronco de Jessé, era Nezé. Então alguém que é Nazi, N-Z-R, que é Nezé, só pode ser Nazoreu, só pode morar em Nazaré. Então é um jogo que Mateus faz. Ele foi morar em Nazaré, ele foi ser Nazoreu, porque ele é o consagrado, porque ele é o rebento que os profetas anunciaram. Tá certo? Isso pra gente, pra nossa lógica, não funciona. Pra lógica dos judeus, pra lógica dos rabinos, dos estudiosos da escritura daquele tempo, isso funcionava perfeitamente. Então Jesus ia morar em Nazaré, já está dizendo pelo próprio nome, Nazareno, Nazoreu, que ele é o consagrado, ungido, o rebento de Davi, que Deus prometera pelos profetas. Mas o fato é esse, Jesus passa 30 anos da sua vida em Nazaré da Galileia. E aqui eu queria pensar rapidamente com você. Pense bem, meus irmãos. Jesus pregou cerca de 3 anos, mas passou 30 anos em silêncio. Nazaré, perdida nos montes da Galileia, Nazaré. Os romanos eram detalhistas nos mapas. Cada cidadezinha estava nos mapas dos romanos, pois Nazaré não estava. Era uma cidade que não estava no mapa. Interessante que até alguns estudiosos dizem, está vendo, Nazaré nunca existiu, isso é a invenção dos cristãos. Até que nos anos 60 descobriram uma placa romana que falava em Nazaré. E aí viram que existia mesmo. Então, Nazaré. Quantas pessoas habitavam em Nazaré na época de Jesus? Cerca de 150 pessoas. Cidade pequena, miúda, de gente de língua grande, certamente. Que ali na fonte lavava a vida de todo mundo. Jesus viveu 30 anos essa vida miúda, essa vida besta. Pequenininho foi crescendo ali, na sinagoga, em casa, ajudando certamente a mãe a moer o trigo, indo buscar água. Aprendendo a profissão do pai, que não é só carpinteiro. A palavra grega que o evangelho diz, não quer dizer só carpinteiro. É um pouquinho faz tudo. Precisa consertar um telhado, chama José. Precisa agitar uma cerca? Chame José. Tem um móvel que precisa ali? Chame José. É um pouquinho, faz tudo. E Jesus foi crescendo ali. Eu me lembro de um poema do Carlos Drummond de Andrade, eu não sei de qual todo. O poema, se não me engano, se chama Cidadezinha Qualquer. Imagina uma cidadezinha pequena, né? E ele diz: casas entre laranjeiras, ruas entre bananeiras. Devagar um burro passa, devagar um cachorro passa, devagar as janelas olham. Não é assim no interior? Aí ele diz: eita vida besta, meu Deus. Pois Jesus viveu 30 anos essa vida besta. Ali naquela vidinha, sem aparecer nos jornais, tão longe de Herodes, tão longe de César, ali o mundo estava sendo salvo. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, a humildade do Filho de Deus. Ele que é a palavra eterna do Pai, viver 30 anos no silêncio. E depois, para lembrar que a sua vida, mesmo quando parece uma vida tão besta, tão sem importância, Deus vai agindo na sua vida. Se você for fiel como José, como Maria, se você for fiel como Jesus foi ao Pai, a salvação de Deus vai acontecendo na sua vida e através de você na vida do mundo. O reino de Deus está onde a gente é fiel a Deus. Deus está presente ali no cansaço do trabalho, voltando para casa, né? Nas lutas de cada dia, na dificuldade de sustentar a família, às vezes nas dificuldades do relacionamento, na secura do coração, na luta contra as paixões e as tentações, no marasmo da vida. Eita vida besta, meu Deus! Mas não é besta, porque o Filho de Deus, ao se fazer homem, encheu de eternidade a vida humana. Ao nascer na vida miúda de uma família, encheu de salvação, de gosto divino, a vida de família. É isso, meus irmãos, essas coisas todinhas, essa festa da Sagrada Família nos ensina. Bom, a gente não poderia terminar hoje esse programa sem a oração da família do Padre Zezinho. Que a gente pense bem nisso, nessas palavras tão bonitas, tão inspiradas do Padre Zezinho nessa música, e que a gente reze pelas nossas famílias. Senhor Jesus, tu quiseste nascer numa família e assim santificaste a família. Tu vieste, Senhor Jesus, nosso amado Salvador, para renovar, restaurar toda a obra do Pai. E desde o início, o Pai nos criou homem e mulher. Desde o início, o Pai colocou no coração do homem a saudade da mulher e no coração da mulher a saudade do homem. Desde o início, Senhor Jesus, o Pai do céu determinou que o homem deixe sua vida, que a mulher deixe sua vida, seu pai, sua mãe, e os dois se tornem um só sonho, uma só carne, uma só alma, um só caminho. E que eles, no amor, abram a vida para que outros venham participar da festa da existência. É a família, Senhor. A família que foi ferida pelo pecado. E aí veio a infidelidade, veio o divórcio, veio o adultério, veio a opressão do homem pela mulher. Veio muitas vezes a tirania dos pais sobre os filhos, a insubordinação e falta de gratidão dos filhos em relação aos pais. Mas tu, Jesus, tu vieste renovar todas as coisas. Tu vieste fazer com que o plano do Pai voltasse à pureza e à beleza do princípio. No princípio não era assim. No princípio, Deus os criou homem e mulher e ordenou que crescessem e multiplicassem. Senhor Jesus, santifica nossas famílias. Senhor Jesus, que as famílias cristãs que nasceram no sacramento do matrimônio diante do teu altar possam sempre contar com a tua graça, para que sejam sagradas como a família de Nazaré. Que os pais sejam como José, homem justo, fiel, generoso, pacato, forte, firme, decidido. Que as mulheres, as mães, sejam como Maria, abertas para Deus, amorosas, sempre ao lado dos filhos, discretas, fortes, como Maria ao pé da cruz, e que os filhos sejam como tu foste, eras submisso a teus pais. Que mistério, Jesus! Tu, Senhor, tu, o Rei, submisso a José e a Maria. Abençoa, Jesus, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, todas as famílias cristãs. Fica conosco, Senhor Jesus, e não deixes que um pensamento vulgar, pagão, que circula hoje, invada nossas famílias e destrua essa coisa tão bela que tu sonhaste e que tu pensaste. Um pai e uma mãe e os filhos vivendo juntos, se santificando mutuamente e se construindo. A ti a glória, Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da toda santa Virgem Maria, do bem-aventurado São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz tempo de Natal. Deus abençoe os católicos. Deus faça perseverar na esperança os cristãos. Deus abençoe o nosso Brasil e a humanidade toda.